Trabalhos, projeto de resolução, também da autoria do PSD, número 26/2011, e ainda dentro deste pacote, desagregação dos mapas que integram o orçamento da região. Eu dou a palavra, presumo, ao Sr. Deputado António Marinho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este é o último elemento deste pacote, a última peça legislativa deste pacote. Trata-se de um projeto de resolução em que se pretende que, ao nível dos mapas que integram o orçamento da região, se verifique uma desagregação das verbas que aparecem muito, muito concentradas, correspondendo, aliás, àquilo que está definido através da lei do enquadramento orçamental, mas que, e um pouco, agarrando um pouco nesta vontade de disponibilizar informação que acabou de ser citada pelo Sr. Vice-Presidente do Governo, fazer com que, designadamente ao nível da despesa, se verifique uma maior desagregação, aquela que, aliás, consta de legislação existente e designadamente do Decreto-Lei número 26/2002, de 14 de Fevereiro, que permita, no fundo, conhecer melhor aquilo que se encontra dentro das grandes rúbricas. Estamos a falar, por exemplo, falamos ao nível de despesas com pessoal. Bom, é saber, dentro das despesas com pessoal, o que é que diz respeito a remunerações certas e permanentes, o que é que diz respeito a ajudas de custo, o que é que diz respeito a todo um conjunto de rúbricas desagregadas dentro da grande rúbrica que atualmente existente e que nós aprovamos aqui. A mesma coisa se passa com todo o resto das rúbricas da despesa e, portanto, permitir-nos saber, efetivamente, quanto é que se perspectiva gastar neste e naquele tipo de despesa e não na despesa como um todo, como atualmente acontece. E, portanto, este projeto de resolução visa justamente esta desagregação de acordo com o classificador existente e que consta do decreto-lei referido anteriormente. Da parte, quando isto foi discutido em comissão, o Sr. Vice-Presidente considerou que não era descabido, considerou a única coisa é que isto dava muito trabalho e, portanto, penso que falou aqui na altura de 500 rubricas passaríamos para 10 mil rubricas. Bom, muito trabalho é bom, é sempre muito bom termos muito trabalho, é bom sinal termos muito trabalho e seguramente ter mais informação é melhor. E, portanto, esta questão julgo que não levantou, pelo menos, problemas em comissão. Da parte do Partido Socialista havia unicamente uma questão, é que isto, uma vez que o processo de elaboração do orçamento já estava em curso, é que isto não se verificasse relativamente ao orçamento que acabámos de aprovar há 15 dias atrás. Acabámos de aprovar, quer dizer, foi aprovado há 15 dias atrás, não foi propriamente aprovado por todos, e portanto entrasse só em vigor a partir do próximo orçamento. Bom, em função também do próprio agendamento desta iniciativa, já por si esta aprovação só vai ter efeitos relativamente ao próximo orçamento, só vai ter efeitos relativamente ao orçamento de 2013. E, portanto, relativamente a esta matéria, acho que estamos aqui numa última peça que pretende justamente dar ainda mais informação e dar informação num momento que é fundamental. É no momento em que todos aqui nos reunimos para debater o orçamento da região para o ano seguinte e em que temos necessidade, para escrutinar suficientemente este orçamento, temos necessidade de um volume de informação que manifestamente é pouco nas condições que existem atualmente. Se conhecermos melhor aquilo que está dentro de cada rúbrica muito, muito, muito concentrada, seguramente que isto dará lugar a melhores decisões, a melhores deliberações e seguramente que isto dará lugar a mais a outro tipo de avaliação do próprio orçamento. Portanto, é com esta peça ficará naturalmente cumprido o objetivo que tínhamos de conceder maior transparência às contas públicas regionais, conhecendo melhor, à partida, aquilo que consta, no fundo, do orçamento que aqui o Governo apresenta nesta Casa. Mais uma vez te digo, isto é aqui uma questão, quer dizer, esta é importante aqui salientar que nós estamos aqui a produzir peças legislativas que, independentemente de quem é governo ou quem não é governo, independentemente de quem é ou não é a oposição, auxilia seguramente todos para tomar, para que daqui saiam boas liberações e seguramente que, aprovando documentos que conhecemos melhor, são os açorianos também que conhecem melhor a forma como estão a ser geridos os impostos que saem dos seus bolsos. E, portanto, julgo que a questão não levantará, tal como não levantou anterior, não levantará objeções por parte, designadamente, do Partido Socialista, e julgo que também todos os outros partidos que estarão de acordo, que conhecendo, tendo mais informação, seguramente têm a possibilidade de decidir em consciência de uma forma muito melhor do que faziam até agora.
Muito bem. Estão abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados. O Sr. Deputado Francisco César tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, a posição do Partido Socialista sobre esta matéria é clara. O Partido Socialista, desde o início deste processo e da apresentação deste conjunto de pequenas peças legislativas da parte do Partido Social Democratas, se mostrou disponível, aliás, como é seu apanágio, para tudo fazer para melhorar e acrescentar transparência ao processo de orçamental e às contas públicas da nossa região. O Partido Socialista adotou esta postura, como também nas propostas feitas da parte do partido, do maior partido da oposição, em que verificou que elas necessitavam de algum aperfeiçoamento, deu o seu contributo, acrescentou conteúdo, acrescentou transparência e permitiu exatamente que os diplomas aqui discutidos fossem melhorados. Infelizmente, houve algumas peças legislativas às quais o Partido Socialista não lhe foi permitido acrescentar conteúdo, não lhe foi permitido acrescentar uma mais-valia. Bom, é assim o processo legislativo. Não concordamos sempre, muitas vezes estamos de acordo, é assim que funciona a democracia. Sobre este projeto, aquilo que nós desde o início dissemos é que a desagregação espacial em termos de acordo com o classificador económico em vigor não era algo que para nós nos criasse problema, antes pelo contrário, neste sentido a postura do PS é de viabilizar e de aprovar a peça legislativa proposta pelo Partido Social Democrata.
Aguardam-se inscrições, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Mário Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para uma chega a este ponto. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, de facto, atualmente é difícil, em algumas rúbricas, fazer propostas de alteração sem que exista o perigo de se tornarem perversas, porque podem, com a melhor das intenções, querer comatar, por exemplo, uma lacuna na área da cultura e, ao mesmo tempo, correr o perigo de restringir a implementação de medidas importantes noutra área crucial ao cumprirmos a regra do equilíbrio orçamental. A desagregação dos mapas que integram o orçamento é uma medida que contribui para a clarificação da despesa pública da região e permite aos grupos parlamentares uma melhor base de trabalho às propostas de alteração que entendam fazer. Esta recomendação é partilhada até pelo próprio Tribunal de Contas e merece o acolhimento do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Medina, tem a palavra.
Presidente, senhores, senhores deputados, senhores membros do Governo, uma intervenção muito rápida, porque penso que em relação a esta matéria já foi tudo dito e clarificado para as várias bancadas que interviram. Efetivamente, a desagregação dos mapas que integra o orçamento da região só nos vem trazer também uma informação mais desagregada, mais direta, relacionada com determinadas secretarias, com determinadas direções e com determinados serviços. E, portanto, desse ponto de vista, de uma forma de saber, em primeiro lugar, como é que o Governo implementa mais diretamente as suas políticas no terreno, esta desagregação, e aliás, como disse aliás, o deputado Mário Muniz, e muito bem, já tinha sido até uma recomendação do próprio Tribunal de Contas, vai trazer também uma mais-valia na análise do orçamento da região, e por isso também penso que estamos de acordo em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este debate que está com um grande espírito natalício, mas não é, acho que a questão não tem nada a ver com o período em que vivemos. E como foi dito pelo Sr. Deputado António Marinho, esta medida e esta aprovação encerra um anunciado em março pacote, proposta, contributo do PSD para um pacote de transparência. A conclusão que chegámos no final deste processo é que nem a transparência é iniciativa ou proposta exclusiva do PSD, nem a transparência é algo que nenhuma outra bancada, e muito menos o Governo, não a pretende. Isto é, o consenso que aqui se gerou sobre estas matérias, ao contrário dos receios de alguns, é a demonstração clara de que a transparência, o rigor e a credibilidade é um património e uma característica deste Governo e da maioria que o suporta tão bem. Porque não só aprovou todas as medidas que foram propostas, como inclusivamente acrescentou mais informação e mais transparência à vossa proposta de transparência. E neste contexto, penso que estamos sobre esta matéria claros perante os açorianos. Foi importante a iniciativa do PSD, foi importante o contributo do PSD, mas ao contributo do PSD nós acrescentámos ainda mais transparência e de conjunto ganharam todos os açorianos com esta posição em conjunto. Mas se me permitem a oportunidade, a transparência e o rigor, senhores deputados, não se fazem apenas com propostas legislativas. A transparência e o rigor faz-se concretamente também com as declarações que se faz sobre as matérias que falamos. E quero aqui hoje denunciar aquilo que consideramos lamentável e um exemplo claro de falta de transparência e de qualquer rigor, ou melhor, se assim o dissermos, de falta de honestidade intelectual em relação às declarações de ontem da líder do PSD, que afirmou publicamente que em 2012 o financiamento da saúde seriam 22 milhões de euros, enganando claramente os açorianos. Isto é lamentável, isto é um exemplo claro de falta de transparência, isto é um exemplo claro de uma forma de fazer política que tenta enganar os açorianos e que tenta iludir a realidade.
Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, da parte do Partido Popular Monárquico, tal como aconteceu em relação à anterior iniciativa, nós o que temos a dizer, e como não estamos aqui em nenhuma corrida, ou não estamos a participar em nenhuma corrida para ver quem é que é mais transparente, na nossa perspectiva, é evidente que a desagregação dos mapas que integram o orçamento da região permite uma análise mais pormenorizada das propostas que são elaboradas por parte do Governo e também facilitam a nossa própria apreciação e a nossa análise. E, portanto, nesse sentido, também consideramos que é um contributo positivo. E é um contributo porque desenvolve mais este aspecto da transparência e da informação, de mais informação que não existia. E, por isso, é um acréscimo. Sendo um acréscimo, é um contributo e um contributo muito positivo. E, por isso, o PPM associa-se a esta iniciativa. Muito obrigado.
Senhor Deputado António Marinho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Apenas para dizer, neste fim desta avaliação de pacote de transparência, para dizer duas coisas muito breves. A primeira é para dizer que, naturalmente, e é importante, e já o referimos isso por diversas vezes à medida que os fomos aprovando, que é importante a disponibilidade demonstrada pelo Governo e demonstrada pelo Partido Socialista para os aprovar, mas o que é certo é que eles não teriam sido aprovados se não tivessem sido apresentados. E, portanto, o PSD é que os apresentou. Foi uma frase à Berta Cabral, como é uma frase à Berta Cabral, que os senhores obviamente não podiam deixar, não podiam esquecer mais este momento para vos permitir falar ou no PSD ou na Berta Cabral, portanto, decidiram fazê-lo através na figura do Sr. Vice-Presidente do Governo. E aquilo que lhe diria é conveniente ler adequadamente, saber, conhecer adequadamente as declarações da Sra. Doutora Berta Cabral relativamente à questão da saúde. E, obviamente, aquilo que os 22 milhões de euros que o senhor falou, naturalmente lembra-lhe algum valor, não lembra? Lembra-lhe algum valor ou não lembra? Esses 22 milhões de euros, lembra-lhe algum valor, seguramente assim, que é o acréscimo que se verificou de 22 milhões de euros e que o Sr. Secretário Regional da Saúde e, creio que também, Sr. Vice-Presidente do Governo, disseram que seria o suficiente para que no próximo ano a dívida da saúde não fosse aumentada. Pois, a única coisa que deveria dizer, agora com números que não posso não dizer exatamente os números certos, o que é certo é que o senhor tem anualmente, aliás viu numa conta no parceiro da conta de 2010, haveremos de a discutir oportunamente, mas que anualmente a dívida dos hospitais ultrapassa pelo menos 50 milhões de euros, andou nos 80, andou nos 60 e tais, anda nos 50 e tais, e portanto os 22 obviamente que não são suficientes para conseguir travar o déficit crónico da saúde, o subfinanciamento crónico da saúde. E é nesse contexto que foi referido pela Sra. Doutora Berta Cabral, que o senhor queira vir para aqui fazer um número neste momento e que, na aprovação de um pacote de transparência que permite que os açorianos conheçam melhor aquilo que andam a fazer com o dinheiro dos seus impostos, que o senhor venha com esse tipo de referências só para tentar manchar, aliás já foi manchado, mas disso falaremos depois na altura certa, para tentar manchar aquela figura de bonomia, de grande vontade de conceder uma transparência total às contas públicas que tinha referido antes. É a única coisa que eu lhe posso dizer, Sr. Vice-Presidente do Governo, embora estejamos habituados a isso, é que lhe fica mal.
Sr. Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo.
Senhores membros do Governo.
Ó Sr. Deputado António Marinho, eu não queria falar da líder do seu partido. Mas a questão é muito simples. Sim, sim. Agora, a questão é muito simples. Estamos a falar de transparência e de rigor. Agora eu pergunto, Sr. Deputado António Marinho, como é que é possível falar em transparência e rigor quando a líder do seu partido ainda ontem disse uma declaração que representa uma tão gritante falta de rigor e de transparência e de honestidade intelectual? O que a líder do PSD fez ontem foi claramente mentir aos açorianos. O que a líder do PSD fez ontem foi iludir os açorianos. E se as minhas palavras não demonstram isso, não acreditam, eu vou-vos ler a declaração de Berta Cabral sobre as suas declarações de ontem, que está publicada no site do PSD. Ou seja, vou ler o site do PSD. É muito claro o que está aqui escrito. Ainda segundo Berta Cabral, com a verba prevista no orçamento para 2012 para a saúde, 22 milhões de euros. Está aqui escrito, não diz aqui reforço de 22 milhões. O que Berta Cabral ontem disse aos açorianos é que a verba no orçamento da região para a saúde era 22 milhões de euros. É o que está aqui escrito e eu entrego ao seu Presidente para ser distribuído por todas as bancadas uma cópia do site do PSD. E isto é que é de uma gravidade absoluta. Ou seja, a diferença é que Berta Cabral disse que no orçamento da região estavam 22 milhões para a saúde, quando o que está no orçamento da região para a transferência para a saúde são 239 milhões 245 mil euros. Ou seja, 10 vezes mais do que aquilo que foi ontem afirmado pela líder do PSD e daquilo que hoje ainda está publicado no site do PSD sobre esta matéria.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra. Ah, o António Marinho escreveu.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP tem vindo a dar apoio às iniciativas do chamado pacote de transparência que, com esta última peça, termina. Julgamos que ganhou o Parlamento, ganha os açorianos, ganha de facto a democracia açoriana. Mas, e já que se falou aqui na questão da saúde e em declarações que ontem foram prestadas pela líder do PSD, que de facto a ideia que tem sobre o funcionamento do Sistema Regional de Saúde é aquela que ontem foi transmitida, que foi dizer aos açorianos que, afinal de contas, têm de pagar taxas moderadoras iguais às do continente. E isso é que é muito grave. E é bom que as açorianas e açorianos tenham consciência disto. É que a doutora Berta Cabral não considera que o problema da saúde é um problema de subfinanciamento da saúde. O problema da dívida da saúde e da falência dos hospitais, a falência técnica dos hospitais empresa, tem a ver com o subfinanciamento da saúde. Aliás, o Tribunal de Contas tem vindo, desde 2009, a recomendar ao Governo Regional que coloque o dinheiro correspondente ao bom funcionamento dos hospitais-empresa, portanto, dos fundos necessários ao normal funcionamento, de modo a atenuar esses prejuízos. A doutora Berta Cabral acha que isso deve ser feito pelo aumento das taxas moderadoras ao nível daquelas que se praticam no continente e que deixam, com certeza, e que deixam... Diga, Sr. Deputado, é um incómodo, não é? Mas eu não tenho culpa que cada vez que a doutora... Eu não tenho culpa cada vez que a doutora Berta Cabral abre a boca, só diga asneiras. Mas é bom é que as açorianas e os açorianos percebam isto. É que eu ontem até nem queria crer, mas de facto já confirmei e realmente, vossas excelências, tratem da vossa líder.
Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra. Sr. Deputado António Marinho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores membros do Governo. Sr. Vice-Presidente, se o senhor já lhe tinha ficado mal, ainda ficou pior. Acho que cada vez está a ficar pior. Primeiro, por um motivo muito simples. É que o senhor, e quando estamos a falar em rigor... O senhor começa logo com a falta de rigor com aquilo que o senhor está a fazer aí, que é desinserir do contexto uma determinada informação. É essa que é a falta de rigor. E depois, Sr. Vice-Presidente, e aliás, se ler isso tudo, e o senhor sabe, o senhor conhece os números, o senhor sabe quanto é que a saúde se endivida anualmente, o senhor sabe que anualmente há um endividamento da saúde na ordem de 100 milhões de euros, muito próximo de 100 milhões de euros, e o senhor sabe isso e faz os artifícios todos para tentar que as pessoas não saibam. E são esses 22 milhões de euros que a doutora Berta Cabral disse que eram mais do que insuficientes para tapar um subfinanciamento crónico de 100 milhões na área da saúde. E, portanto, de falta de rigor, estamos conversados, ainda para mais, quando o protagonista que diz isto é o Sr. Vice-Presidente do Governo, Dr. Sérgio Ávila.
Muito bem.
E, portanto, relativamente a esse aspecto, o que o senhor sabe e o que o senhor tem que pensar por mais uns meses é como vai reduzir os 600 milhões de euros de dívida na área da saúde, se é 43% da dívida do setor público empresarial regional e que no, só no 2009 para 2010, enquanto que a dívida de todo o setor público empresarial, que já cresceu 29%, ou seja, já cresceu exageradamente, na saúde cresceu 39%. Isto é, os senhores deixam o setor da saúde num descalabro e ainda têm lata para vir aqui falar disso. Quanto a faltas de rigor, já agora, Sr. Vice-Presidente, devemos discutir isso na altura certa, mas falta de rigor é, por exemplo, utilizar receitas de janeiro de 2011 para pagar despesa de 2010, como o senhor fez, como o senhor autorizou há um ano atrás. Falta de rigor é isso e é muito mais em que a conta da região que havemos de discutir aqui na altura certa, haveremos de ver os artifícios, haveremos de ver os expedientes que os senhores fazem com o dinheiro que pertence aos açorianos. Falta de rigor, estamos conversados, Sr. Vice-Presidente.
Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, não posso, apesar da intervenção e da posição deste grupo parlamentar manifestada e muito bem pelo Sr. Deputado Francisco César, não posso deixar de intervir para referir aquilo que foi denunciado pelo Sr. Vice-Presidente do Governo. O PSD trouxe a esta Casa várias propostas no âmbito do dito pacote da transparência, umas peças legislativas, outras pecinhas legislativas, e nós, naturalmente, não temos absolutamente nada a temer no âmbito das nossas contas públicas. Aprovámos e apoiámos.
Senhoras e senhores deputados, assim não nos entendemos. Vamos deixar o Sr. Deputado Berto Messias falar. Muito obrigado.
Aprovámos e apoiámos a todos os diplomas e todas as propostas que vieram aqui, em alguns casos indo até mais longe do que aquilo que propunha o PSD, como há pouco ficou bem evidente na primeira proposta que aqui discutimos, ou seja, o PSD propunha um conjunto de informações e o Partido Socialista acrescentou mais alíneas a essas informações a serem fornecidas e, portanto, não temos absolutamente nada a temer em termos de gestão das nossas contas públicas e não somos, aliás, não somos nós que o dizemos, são várias instituições internacionais e nacionais completamente insuspeitas sobre esta matéria. Não posso também deixar de dizer o seguinte, por muitas referências que façamos à senhora Presidente do PSD Açores, serão sempre poucas para denunciar os erros, as omissões e as contradições que sucessivamente a senhora Presidente do PSD Açores afirma. E é preciso dizer também o seguinte, transparência não se circunscreve aos instrumentos legais que temos e aos instrumentos legais e administrativos que criamos nesse âmbito. Transparência é também aquilo que dizemos, a forma como dizemos e a forma como abordamos as matérias em questão, como é o caso também das nossas contas públicas, como é o caso também, por exemplo, do setor da saúde. E aquilo que O Sr. Vice-Presidente do Governo referiu há pouco denunciou há pouco é um exercício de impreparação, de falta de rigor e de engano aos açorianos feito pela Presidente do PSD Açores, absolutamente lamentável e absolutamente reprovável. A senhora Presidente do PSD Açores disse ontem, afirmou em vários órgãos de comunicação social e, como se não bastasse, está no site do PSD Açores, como posição oficial do PSD Açores e da Presidente do PSD Açores, que com a verba prevista no orçamento para 2012 para a saúde, são 22 milhões de euros. 22 milhões de euros. É o que aqui está, é o que aqui está no site do PSD Açores. E não está, não está, não, não façam.
Senhoras e senhores deputados, vamos debater, mas assim não nos ouvimos. Senhor deputado, faça favor.
Sr.
Deputado Berto Messias, faça favor de continuar.
Não está, nós não fazemos esses exercícios de descontextualização, não está descontextualizado, são afirmações da doutora Berta Cabral que demonstram uma impreparação atroz neste setor.
Senhoras e senhores deputados, este entusiasmo é muito democrático e é muito enternecedor. No entanto, precisa de alguma mediação para que nos consigamos ouvir e para que consigamos prosseguir um debate com entusiasmo. Senhor deputado Berto Messias, faça favor.
Vou ler e citar o que está no comunicado. Ainda, segundo Berta Cabral, com a verba prevista no orçamento para 2012 para a saúde, 22 milhões de euros... Posso ler o anterior. A saúde, que também está errado, completamente errado. Posso ler, posso ler.
Senhor deputado, faça favor de continuar.
Muito obrigado. A saúde tem um déficit anual de aproximadamente 100 milhões de euros e se todos os anos esses 100 milhões de euros forem somados ao que ficou por pagar, entramos em bola de neve. E foi isto que aconteceu até agora. É isto. Isto esclarece alguma coisa? Isto esclarece alguma coisa? Esclarece alguma coisa? Não parece. E depois diz outra vez, no site oficial do PSD Açores, ainda segundo Berta Cabral, com a verba prevista no orçamento para 2012 para a saúde, 22 milhões de euros, está muito longe do déficit... Oh, meus senhores, é uma impreparação atroz, não se trata de descontextualização absolutamente nenhuma. Trata-se, sim, de falta de rigor, falta de transparência e de, mais uma vez, uma tentativa lamentável de enganar e ludibriar os Açores e os açorianos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Alain Menezes, posso falar sobre saúde? Bom, muito obrigado.
Era melhor falarmos sobre transparência, se me permite, Sr. Deputado.
Pois, se me permite...
Transparência, senhora, financeira.
Permite-me, se me permite, Sr. Presidente, ontem falei aqui sobre saúde e o senhor, em representação do Governo, o Sr. Secretário, aludiu que o Sr. Secretário da Tutela não estava, em quem fica eu não estaria a ser correto, a falar sobre saúde. Hoje fala-se sobre saúde e o Sr. Secretário da Saúde não está, porque não tem nenhum diploma sobre a dívida da saúde. Vamos à dívida da saúde. O senhor é que veio aqui, falou do orçamento, etc. Então vamos ao orçamento e a dívida da saúde. O senhor acabou de citar aí afirmações da líder do PSD. Imprecisas, na vossa opinião, que são imprecisas. Não, se o que está aí é, elas são imprecisas essas afirmações. E era bom que se clarificassem. Agora, Sr. Vice-Presidente, vamos falar de rigor e de transparência, como diz o Sr. Presidente. Vamos à transparência e ao rigor. Sr. Vice-Presidente, quanto é que se deve às farmácias? Quanto é a dívida a fornecedores, armazenistas? Quanto é a dívida a convencionados de análises clínicas? Quanto é a dívida a convencionados de radiologia? Quanto é a dívida a convencionados de fisioterapia? Soma as dívidas todas, Sr. Vice-Presidente, quanto é a dívida a fornecedores dos hospitais, que ainda há poucos dias se dizia que o Hospital de Ponta Delgada não tinha crédito perante determinados fornecedores. Portanto, é isso que os açorianos querem saber. Dívidas, rigor, transparência. E como muito bem dizia o Sr. Deputado Berto Messias, não é um papel que vai trazer rigor e transparência às contas. É aquilo que nós dizemos. É aquilo que nós dizemos. E, portanto, vamos dizer rigorosamente e fazemos quanto é a dívida. E já agora que a novel presidente importada do continente, Zorrinho, que veio para a Saúde Açor, anuncia, depois desta licença sabática paga pela região que ela teve no continente, vem agora iniciar funções e vai fazer uma reunião com os fornecedores para pagar. Portanto, quanto é a dívida total destes fornecedores todos? Que em alguns casos têm em perigo postos de trabalho. E postos de trabalho em algum perigo quando a região no último mês apenas ofereceu 5 postos de trabalho da oferta de emprego da região. E se não tomarmos medidas, este setor caminha largamente para aumentar e engrossar essa fileira. Portanto, Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Berto Messias, rigor, transparência, seriedade nas palavras e nos atos, mais que na escrita. Fico à espera de vosso esclarecimento.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por lamentar a forma como o deputado Francisco César e o deputado Merto Messias se referiram às iniciativas do PSD. O deputado Francisco César chamou-lhe pequenas e o deputado Berto Messias chamou-lhe pecinhas. Eu julgo que relativamente...
Já não se lembra o que é que disse.
Todos nós reconhecemos aqui a importância do pacote de transparência apresentado pelo PSD e, portanto, não temos que estar a dizer se são peças, são pecinhas ou pequenas peças. Mas eu coloquei aqui uma questão sobre as afirmações ontem da líder do PSD e gostava de saber qual é, se o grupo parlamentar do PSD subscreve as afirmações da sua líder, Berta Cabral, quanto ou às taxas moderadoras que devem ser praticadas na região, se elas devem ser idênticas, iguais aos do continente. E essa pergunta é que eu gostava que Vossas Excelências respondessem. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, não tenho neste momento, tenho. Senhor Vice-Presidente,
senhoras e senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, ao Sr. Deputado António Marinho, todas as pessoas enganam-se. Todas as pessoas cometem gafes. Todas as pessoas falham. É natural. É a coisa mais natural do mundo. É uma pessoa enganar-se. É uma pessoa ter um engano, ter um esquecimento, ter uma falha. E é o ato mais natural do mundo reconhecer que nos enganamos. Reconhecer que falhamos. Reconhecer que não, se calhar não era aquilo que queríamos dizer. Isso é humano, é natural e até é de reconhecer quando isso acontece. Agora, saberem que a líder do vosso partido se enganou, voluntária ou involuntariamente, que cometeu um gafe, propositada ou não, está demonstrado esse facto. E os senhores estarem insistentemente a dizer que não é assim, uma coisa que no vosso próprio site está demonstrado que é assim, é que não faz qualquer sentido. Era muito mais correto, penso eu, e estaríamos todos, não falaríamos mais nisso, se dissessem, sim, é verdade, ontem a líder do meu partido enganou-se. Não queria dizer 22, queria dizer 236. Enganou-se em 210 milhões de euros. Acontece.
Acontece. E neste contexto, todos compreenderíamos que teria sido um dia menos feliz. Agora, repetir e insistir no erro, tentar transformar uma falha em algo que não é, é, na minha opinião, uma coisa que não faz sentido. Segundo aspecto que considero fundamental nesta matéria, hoje a divergência para outras matérias penso que não estão no âmbito deste debate, mas quero só dizer duas coisas. Estou a falar de transparência e de rigor. Se tiver dúvidas sobre essa matéria, coloque-as. Em segundo lugar, fundamental, rigor e transparência, sim senhor, rigor e transparência das contas públicas regionais. Pergunta à Troika, pergunta ao vosso Governo da República, pergunta ao INE, pergunta ao Banco de Portugal, pergunta ao Ministro das Finanças, pergunta a essas entidades, todas nacionais e internacionais, rigor e transparência da região. E sobre valores total de contas de dívidas, mais dívidas e menos dívidas, factos são factos e o dado é indesmentível. Cada açoriano, qualquer que seja o critério que façam as contas, qualquer que seja as formas que somem e que parcelas somem, cada açoriano deve 5 vezes menos que cada madeirense e 6 vezes menos que cada português. É esta a realidade das nossas contas. Os açorianos, por açoriano, deve 5 vezes menos que deve um madeirense e 6 vezes menos aquilo que deve um português de continente. É esta a realidade, é esta a nossa credibilidade, é este o nosso rigor e é esta a nossa transparência.
Senhoras e senhores deputados, não tenho nem que tenho. Senhor deputado António Marinho, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Apenas uma intervenção muito, muito breve, só para constatar que, em primeiro lugar, há a falta de rigor que há bocados ficou perfeitamente evidenciada e que muito mais exemplos aqui poderíamos dar, e aqui estaremos para os dar e para lembrar. À falta de rigor junta-se uma falta de seriedade gritante naquilo que leem e junta-se ainda mais a contradição permanente no discurso que o senhor acabou de evidenciar agora, já tinha evidenciado antes. Ora, diz uma coisa, contradição começa logo, nós gostamos muito deste pacote de transparência, mas depois, logo a seguir, os senhores têm um problema, é que vos salta as garras para fora. Os senhores estão a aprovar este pacote de transparência, fazem juras da transparência, mas ao mesmo tempo custa-vos muito algumas coisas. E ao mesmo tempo lançam aquilo que os senhores lançaram o Fediver que acabaram de lançar, para quê? Para tentar que aquela bonomia que apresentaram, afinal de contas, os senhores estão com as garras todas de fora. E, portanto, deixe-me dizer-lhe uma coisa relativamente à doutora Berta Cabral. A doutora Berta Cabral é tão e somente a primeira responsável do partido que aqui veio a esta Assembleia apresentar um pacote de transparência para que os açorianos saibam melhor aquilo que fazem com o seu dinheiro. É só isso. E portanto temos aqui uma diferença fundamental. Por muito que os senhores digam, e as provas estão à vista, e deixe-me dizer uma coisa sem querer personalizar, mas tenho vontade de personalizar. Ainda para mais, quem disse isto foi o Dr. Sérgio Ávila e o deputado Berto Messias. São os dois, são logo esses dois. E portanto, deixem-me dizer-vos uma coisa, o PSD, aquilo que aqui trouxe, e que aqui trouxe hoje com esta última peça, aquilo que trouxe foi a vontade da transparência na gestão dos dinheiros públicos açorianos. Os senhores, aquilo que acabaram de trazer, designadamente através da figura destas duas pessoas que eu referi há bocado, foi este triste espetáculo que está aqui.
Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Para colocar, fazer duas perguntas diretas ao Sr. Deputado António Marinho. Disse que constatou-se há pouco, como se pôde ver nas intervenções do PS e do Governo, falta de seriedade. Gostaria que concretizasse em que é que nós fomos pouco sérios. E disse, no fim da sua intervenção, que tinha vontade de personalizar e referiu-se ao meu nome. Quero que explique porque é que disse aquilo que disse relativamente à minha pessoa e ao meu nome. Muito obrigado.
Paulo Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu reitero uma pergunta que dirigi ao grupo parlamentar do PSD, para que as açorianas e açorianos fiquem a perceber se de facto aquilo foi mais uma das gafes da vossa líder ou se o PSD pensa que relativamente ao financiamento da saúde devem as taxas moderadoras nos Açores ser iguais às do continente. E gostava de obter uma resposta clara do grupo parlamentar do PSD.
Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado António Marinho tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores membros do Governo. Onde é que está a falta de seriedade? Está clara naquilo que o senhor leu, que retirou do contexto, como tinha feito o senhor vice-presidente do Governo antes, retirando do contexto, e, portanto, é uma falta de seriedade gritante aquela que os senhores evidenciam. É uma falta de seriedade gritante. Depois, a questão da personalização. A questão da personalização relativamente às duas pessoas em apreço. Os açorianos sabem bem ao que eu me estou a referir. E aquilo que os senhores aqui vêm dizer é completamente contraditório depois com o que evidenciam entidades acima de qualquer suspeita, como por exemplo o Tribunal de Contas, que por acaso, por sinal, foi a única das entidades todas, daquele rol de entidades que o seu vice-presidente há bocado referiu, esquece-se do Tribunal de Contas, já não lhe agrada? Deixou de lhe agradar? Está com algum problema com o que o Tribunal de Contas anda a incluir sobre a gestão das finanças regionais?
Muito bem, muito bem.
Relativamente a toda e qualquer afirmação feita pela doutora Berta Cabral, o grupo parlamentar PSD é um órgão do partido, é um órgão do PSD. Tudo quanto diz a doutora Berta Cabral, que é a líder escolhida em Congresso, que é líder do PSD, obviamente que merece da parte do grupo parlamentar do PSD completa, manifesta, total concordância.
Mesmo as asneiras.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Podemos então concluir, podem concluir as açorianas e açorianos, depois daquilo, da explicação que o deputado António Marinho deu a esta Câmara, que o PSD está de acordo com a afirmação feita ontem pela doutora Berta Cabral, que as taxas moderadoras nos Açores devem atingir os valores que estão a ser praticados no continente e que, como se sabe, causa problemas dramáticos à população que é utente do Serviço Nacional de Saúde. É isto que as açorianas e açorianos têm de concluir relativamente ao Partido Social Democrata.
Senhor Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Sr. Deputado António Marinho, o Sr. Deputado tem razão. Eu esqueci-me do Tribunal de Contas. Mas foi por esquecimento. Porque, em termos das entidades que orgulhosamente confirmam as questões em relação à região, incluo também o Tribunal de Contas. Segunda questão, Sr. Deputado, só para terminar. Eu vou-lhe dizer com toda a frontalidade. Ao longo dos anos que este debate ocorre e que nós debatemos neste debate, o Sr. Deputado tem, por vezes, no calor do debate, usado algumas expressões e algumas palavras que, no mínimo, poderiam ser consideradas excessivas. Eu considero que isso deve-se à sua forma peculiar como intervém nesta Assembleia. E não levo essa utilização dessa terminologia para além daquilo que considero que é um excesso de linguagem no calor do debate. Porque é importante nós termos e conhecermos a personalidade de cada pessoa e, em alguns momentos, saber dar, minimizar aquilo que é excessos que são utilizados. Poderia
fazer o que já fizeram, que era valorizar excessivamente aquilo que era a forma e as palavras utilizadas. Mas não o vou fazer. Porque sei tão bem que há em determinados momentos que se diz coisas que não se pensa ou que se diz coisas que não se quer dizer. E com certeza, Sr. Deputado António Marinho, foi isso que aconteceu consigo há pouco. E se o senhor não quer, neste momento, justificar um momento menos feliz, com certeza que ficará com a certeza que nós não consideramos, eu não considero isso algo mais do que um excesso de linguagem da sua parte.
Vamos prosseguir o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima. Senhoras e Srs. Deputados, vamos prosseguir o debate. Vamos prosseguir o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, concordo com aquilo que Vossa Excelência acaba de dizer. O calor do debate, às vezes, utilizamos expressões que não queríamos utilizar e que, no entusiasmo da discussão, acabamos por as utilizar. Devemos é ter uma qualidade, Sr. Vice-Presidente, é quando as utilizamos, ter a humildade de pedir desculpa. Isso é que é essencial no debate parlamentar. O que não acontece e não aconteceu nesta Casa, infelizmente, por parte de pessoas com altíssima responsabilidade neste Parlamento. E já aconteceu aqui e bem recentemente. Mas é um assunto que está em aberto. Agora, Sr. Vice-Presidente, permita-me também pegar numa frase sua e adaptá-la. Vossa Excelência diz que quem não deve, não teme. Permita-me, Sr. Vice-Presidente, dizer-lhe uma coisa, que quem, agora, aplicando a frase, é que quem deve, não teme. É isso que se passa. Vossa Excelência absteve-se de me dar resposta, escusando-se regimentalmente, se calhar bem, que não tem o assunto, mas fica à espera de um esclarecimento e que, sobretudo, seja verdadeiro e transparente por parte do Sr. Secretário da Saúde. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Marinho, tem a palavra. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Quanto àquilo que se passou há pouco pelas palavras do Sr. Deputado António Marinho, não posso deixar de dizer, quando faz referência já à falta de seriedade, convidar todos os deputados desta Casa, todos os açorianos, todos os jornalistas, que leiam aquilo que consta do comunicado do PSD Açores no site do PSD Açores, vejam o que está lá dito e vejam as rúbricas, os programas e as ações afetos ao setor da saúde, quer no plano, quer no orçamento, e verão que se confirma tudo aquilo que dissemos até ao momento. Não posso deixar de dizer também, lamento profundamente dizê-lo, que, segundo vimos no último plenário e vemos agora, parece que, afinal, a cobardia política é, de facto, apanágio da primeira fila do PSD Açores. Eu perguntei diretamente, olhos nos olhos, ao Sr. Deputado António Marinho, a que é que se referia quando se referiu à minha pessoa e ao meu nome, dizendo, afinal, ainda por cima, o senhor é que o faz. Perguntei diretamente, olhos nos olhos, a que é que se referia. E o senhor, mais uma vez, num exercício lamentável de cobardia política, não concretizou e fugiu da pergunta que lhe fiz. E, portanto, num exercício lamentável, lamentável de cobardia política. Eu estou aqui, olhos nos olhos, sempre que o senhor quiser, para discutir aquilo que o senhor quiser. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado António Marinho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Oh, Sr. Deputado Berto Messias, acusar-me de cobarde é coisa que seguramente não cabe na minha pessoa. E devo-lhe dizer, diretamente, devo dizer duas coisas relativamente a uma intervenção do Sr. Vice-Presidente e àquilo que o Sr. acabou de dizer. Relativamente ao Sr. Vice-Presidente, o Sr. não quer, seguramente, quando fala em determinado tipo de comportamentos aqui, que a gente recorda os episódios tristes protagonizados pelo senhor aqui. Não quer, e eu também não quero. Episódios tristes desses bastam. Relativamente ao senhor deputado Berto Messias, aquilo que eu digo, e que continuo a afirmar, é que aquilo que o senhor referiu e que foi protagonizado por si há bocado, lendo aquilo, lendo um papel que não diz nada daquilo que os senhores dizem, é claríssimo, e portanto estar aí a agitar um papel para tentar pôr na boca dos outros aquilo que eles não disseram é falta de manifesta seriedade. E digo, e aquilo que disse relativamente a si e ao Sr. Vice-Presidente do Governo, tem a ver com uma questão, é que os senhores são useiros e veseiros nessa falta de seriedade política, tentando pôr na boca dos outros aquilo que os outros nunca disseram. E são logo as duas personagens que mais utilizam isso.
Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora...
Um momento, é uma interpelação. Faça favor, Sr. Deputado Berto Messias.
Por favor, não tem problema.
Não, para informar a Câmara que entregaremos na mesa o tal papelinho que estávamos a agitar para que seja distribuído por todas as bancadas.
Eu agradecia então, ou que se fosse possível dar o site, saia mais económico nesses tempos de crise. Se for possível, Sr. Presidente.
Posso dar também www.psdacores.pt.
Muito obrigado. Ganhamos todos. Senhor Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Grande memória, Sr. Deputado Berto Messias, PSD Cores.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, para um registro muito breve. Dizer que, quando se usa aqui, e já se usou várias vezes, qualquer pessoa de bom senso e que tenha um mínimo de bom senso, e como já foi aqui dito, quero registar a expressão cobardia, e cobardia política usada pelo Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar e que é perfeitamente admissível no debate parlamentar. E quando se usa essa expressão num debate parlamentar, a cobardia não se pode referir a outra coisa que não seja cobardia política. E quero apenas registar, enfatizar esta expressão, porque no plenário passado fui aqui vítima de uma ação que não está esquecida e vai ser relembrada em breve, exatamente por causa desse termo. Muito obrigado.
Senhor Deputado Berto Messias, não sei, era para uma interpelação. Senhor Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo. Senhores membros do Governo. Senhor Deputado António Marinho, olhos nos olhos, Vossa Excelência, acusou-me a mim e ao Senhor Deputado Berto Messias de falta de seriedade política, e estou a citar as suas palavras, falta de seriedade política por pôr na boca dos outros aquilo que eles não dizem. Mas ao Senhor Deputado António Marinho, o que nós, eu e o Sr. Deputado Berto Messias, limitámos a ler o que está no site do PSD. Logo das duas uma, ou o que está no site do PSD não é aquilo que a sua líder disse, ou o que a sua líder disse não é o que está no site do PSD. Portanto, é esta matéria para concluir este processo, é muito clara. O que nós fizemos foi citar integralmente, em termos de declarações, o que está no site do PSD como declaração da sua líder. Se é falta de seriedade política citar a líder do PSD, isso agora é que eu não consigo compreender. Porque o cerne da questão foi que tudo isto se resumiu a citar a líder do vosso partido. Se a líder do vosso partido o que diz gera essa reação, o problema não foi de que nós lemos, porque os senhores reconhecem que nós lemos o que estava escrito, foi do que está escrito ou do que foi dito para a sua líder. É este o problema, e a resposta à falta de seriedade política está dada nesta demonstração, não, e não é, Sr. Deputado António Marinho, A falta de seriedade política não é de quem se limitou a ler o que o vosso site disse. Se calhar a falta de seriedade política está noutro sítio.
Senhoras e senhores deputados, eu não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação deste projeto de resolução do PSD sobre a desagregação dos mapas que integram o orçamento da região. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.
Senhoras e senhores deputados, vamos fazer agora um intervalo. Sr. Deputado António Marinho, declaração de voto. Com certeza, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Completou-se com esta aprovação o debate e a votação das peças que constituíam o pacote legislativo que o PSD apresentou no sentido de garantir maior transparência às finanças públicas regionais. Com ele, os açorianos passarão a conhecer melhor a realidade financeira da região, quer a atual, quer ao nível das responsabilidades futuras que estão a ser criadas e que naturalmente irão onerar as próximas gerações. A boa gestão dos dinheiros públicos implica, efetivamente, o conhecimento da realidade e a total transparência das contas públicas das áreas orçamentais. E, por isso, exigem-se mecanismos de controle que agora passaram a existir, que sejam eficazes e que sejam também mais responsabilizadores, que garantam maior responsabilidade em quem efetua a gestão dos dinheiros públicos. E por isso julgamos que com a aprovação deste pacote a democracia ficou a ganhar, temos uma democracia mais modernizada a partir deste momento. Efetivamente há novas formas, há novas áreas onde se geram muitas responsabilidades que estão fora dos orçamentos. A última semana, aliás, foi pródiga no conhecimento dessas realidades. Há realidades que efetivamente são bastante onerosas relativamente às gerações futuras e por isso podemos agora, a partir deste momento, ficar a conhecê-las melhor. Como sempre dissemos, aquilo que acabou de ser aprovado não é para este ou para outro governo, não é para esta ou para outra oposição, é para todas. E por isso nunca olhámos, nunca quisemos olhar para este pacote numa perspectiva de luta partidária, mas sim num serviço prestado aos Açores e aos açorianos. E acho que prestámos um bom serviço aos açorianos. O PSD está consciente e sente-se satisfeito pelo facto de ter prestado esse bom serviço. Pena foi, que o desafio que o PSD lançou quando foi ouvido por causa do orçamento, relativamente ao orçamento e plano, não tivesse sido respondido, isto é, que não tivéssemos atempadamente o último orçamento que aqui foi debatido nesta casa, sob o signo já deste pacote de transparência, e pena foi, deixem-me dizer também isto, a mancha que aqui foi criada ontem, apenas, exclusivamente, da responsabilidade do Partido Socialista. O que tivemos aqui ontem foi o desvirtuar completamente um diploma que trazíamos a esta casa e que seria muito importante, seria importante inclusivamente para todos os partidos terem uma unidade técnica de apoio orçamental que os auxiliassem a escrutinar melhor o orçamento, a escrutinar melhor as contas públicas. O Partido Socialista, aquilo que fez de uma forma, dando um espetáculo triste, foi criar algo que seria uma unidade técnica constituída por técnicas, fazendo análises isentas, transformá-la na nomeação de um agente essencialmente de natureza política. Foi pena? Não foi isso, não conseguimos aprovar essa peça. Penso que todos os partidos, o Sr. Deputado Hernani Jorge, naturalmente, sente-se muito afetado por isso, mas eu não tenho culpa, atribuo as culpas dentro do seu partido. E, portanto, aquilo que nós temos aqui foi um triste espetáculo protagonizado pelo senhor, mas de uma forma geral do Partido Socialista, que tentaram hoje, com este fé de inverno que aqui trouxeram, e em que mostraram as garras, como eu dizia há bocado, tentaram compensar, infelizmente sem sucesso. Para vocês, infelizmente sem sucesso. Quero dizer, neste momento, que ainda assim, e independentemente, com as suas afirmações, obviamente, não retira o espetáculo triste que o senhor protagonizou ontem. E, portanto, relativamente a este pacote de transparência, ainda com a pena de não ter essa peça, Acho que acabou daqui, neste momento, de ser prestado um bom serviço aos Açores e aos açorianos. O PSD tem, neste momento, o sentimento do dever cumprido.
Muito bem. Sr. Deputado Francisco César, para uma declaração de voto.
Sr. Deputado Cleiro Menezes, como sabe, já deixei há muito tempo de o ouvir e de comentar as suas afirmações. Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Partido Socialista, desde o início deste processo legislativo, desde a apresentação de peças legislativas da parte do PSD, assumiu em todos os locais onde essa discussão foi feita, a sua postura de aceitar, tentar melhorar, qualificar, para que haja e para que possa haver uma formalização do conhecimento, da informação e do controle sobre as contas públicas regionais. Nós, desde o início, tivemos essa postura. Senhores deputados, esta foi uma discussão política, porque neste Parlamento faz-se política, que nós tivemos desde o início. Mas o senhor deputado, nesta sala, por muitas das vezes que falou, tentou fazer passar o pacote da transparência como se fosse uma coisa que não tivesse nada a ver com luta partidária, que não tivesse nada a ver com as próximas eleições regionais. Mas, infelizmente, aquilo que o senhor deputado nos trouxe foi o anseio, o desejo, para que o Partido Socialista, a todo custo, reprovasse as vossas propostas. Neste debate, nós não temos que estar necessariamente de acordo ou necessariamente contra. Poderão existir diplomas que nós não concordamos com uma parte, poderão existir diplomas que nós concordamos com outra parte. O que não se admite num processo legislativo é quando um partido político que se assume como o maior partido da oposição com anseios de poder, quando verifica que há partidos que não concordam consigo, a primeira coisa que faz é retirar a proposta para que não se possa ter uma melhor discussão e aprofundamento da legislação a ser aprovada. E isto é lamentável, Srs. Deputados, porque nós, desde o início, tentamos aperfeiçoar. Até quando o pacote legislativo pouco mais eram do que 3 linhas que remetiam para a legislação nacional. Mas nós tivemos de espírito aberto. Na Comissão trabalhamos sobre o assunto. Mas os senhores apenas estavam preocupados se o PS estava contra ou a favor. E pouco procuraram o diálogo. O Partido Socialista não trabalhou assim. E os açorianos têm consciência disso. O Partido Socialista não trabalha assim. E podem ter certeza absoluta. Todas as propostas que melhorarem e formalizarem a transparência que esta bancada e este Governo praticam, terão da nossa parte o nosso apoio. Muito tenho dito.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Concluído ainda que este processo que vem certamente melhorar o funcionamento do trabalho parlamentar, designadamente naquilo que é a informação disponível e a transparência da atividade do Governo Regional e da atividade, digamos, da aplicação dos dinheiros públicos, de facto, a lamentar que não tenha sido possível criar a unidade técnica de apoio orçamental, mas, de facto, a representação parlamentar do PCP só pode congratular-se com a unanimidade que houve à volta destas peças legislativas que foram aprovadas. E queria acrescentar também ainda ao seguinte, e o debate de hoje acabou por ser muito importante, porque as açorianas e açorianos perceberam que o PSD admite que os açorianos tenham de pagar 20 euros de taxas moderadoras para aceder às urgências hospitalares.
Muito obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, creio que agora sim, agora podemos fazer o nosso intervalo. Vamos fazê-lo até às 12 horas e 15 minutos. Até já.